casos de acidentes do trabalho têm ocorrido, têm sido frequentes, podemos dizer, registrados aqui na nossa região. Vale lembrar que o acidente de trabalho, quando aquela pessoa que exerce um serviço, né, para uma empresa, até mesmo um trabalho doméstico, podemos dizer, daqui a pouco a gente vai entender melhor como é que funciona tudo isso, mas eles acabam, né, sofrendo aí algum tipo de lesão corporal, alguma perturbação, que leve também à morte, como casos que ocorreram também na nossa região. E é importante a gente entender tudo isso, sobre as medidas, né? O que diz a lei, como é que o empresário ele deve agir, como é que o colaborador da empresa também deve proceder, quais são essas regras para evitar que esses tipos de acidentes de trabalho ocorram. Por isso a gente convidou e recebemos no estúdio hoje a Cristiane Nese Lopes, ela que é técnica em segurança do trabalho, da Geatop, segurança do trabalho, e também a Ana Paula Longo Rosseto, que é enfermeira do trabalho, também lá da Geatop. Sejam bem-vindas, né? Bom dia, Ana Paula, obrigado por ter vindo à Rádio Marconi.
Bom dia, obrigada, bom dia aos ouvintes, né? Muito obrigada pela oportunidade.
Bom dia a você também, Cristiane, seja bem-vinda, obrigado por também aceitar o nosso convite.
Bom dia, Ed Carlos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
E já vamos iniciar a nossa conversa tentando entender, né? A gente não vai aqui se ater aos casos que ocorreram em nossa região, porque cada um é peculiar de cada empresa, não se sabe o que ocorreu, tem toda uma investigação. Exatamente. Tem todo um critério a ser avaliado, né, Cristiane? Então, só para a gente deixar claro, não vamos nos ater a esses fatos ocorridos, né?
Isso mesmo. A gente já queria, desde o início, falar que a gente lamenta muito cada caso desse, né? Mas que também cada caso é específico, todo caso precisa de uma investigação. Então, a gente não quer se ater a esses casos específicos que aconteceram aqui na nossa região, né? É lamentável para a gente, mas a gente quer sim transmitir aqui, através dessa entrevista, a responsabilidade que cada empresário tem, que cada funcionário, colaborador tem em relação a isso, a cuidar da sua própria vida, uhum. Certo? É isso que a gente veio trazer aqui para vocês, colaborar com a comunidade em geral, né? Principalmente a comunidade no que diz respeito às empresas, aos empresários.
E servir de exemplos para outros empresários que estão aí atuando e iniciando também as suas atividades, é para que sigam as leis desde o começo, para que lá na frente também não tenham problemas,
isso,
né?
Isso, Ed. Às vezes quando uma empresa vai nos procurar, e a gente fica muito feliz quando a empresa está iniciando e já nos procura, né? Porque já inicia do primeiro passo, que é o passo correto, de ter essa preocupação com a saúde do colaborador, né? Então, isso é muito importante.
Bom, quais as providências básicas, então, nesse contato, primeiro contato que se faz com a Geatop, com a empresa de segurança do trabalho? Então, existem essas providências, né, que a empresa deve adotar para que possa haver uma melhor gestão, né, da segurança do trabalho, da saúde e também dos empregados? O que que vocês indicam nesse momento, nessa conversa, essa primeira conversa, né?
Então, Ed, são os primeiros passos, né? Toda empresa que tenha um colaborador registrado, ela deve ter os seguintes documentos, que são os documentos básicos. O LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, tá? O PPRA, que é um programa de riscos, então ele prevê quais os riscos que cada função vai ter no decorrer de todo o trabalho, de toda a função, né? E o PCMSO, que aí é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que é onde o médico, através de cada função, vai determinar quais são os exames que esse colaborador vai estar exposto, vai ter que realizar para que ele não fique de maneira nenhuma doente ou que também, com esses programas, não possa ter nenhum acidente ou doença no trabalho, né? Então, o primeiro passo é toda a empresa ter esses três documentos. Complementando isso, tem também a análise ergonômica do trabalho, que também agora está vindo com força total por conta do E-Social, que já foi adiado por 2-3 vezes por conta da pandemia, mas está aí batendo a nossa porta a partir de setembro. Então, o princípio de tudo é confeccionar esses documentos, ter em dia essa documentação e implementar dentro da empresa, né, Ed? Porque às vezes tem empresa que vai ali, contrata com a gente os documentos e engaveta. Isso não é nada interessante. Eu penso que a empresa só gastou, né? Ela tem que o quê? Implementar isso, implantar isso dentro da empresa, cuidar desse colaborador, né? É benefício para ambas partes, porque o colaborador ele não vai ficar doente, ele não vai se afastar. Na verdade, a segurança do trabalho é clichê, mas é um investimento, não é custo.
Cristiane Nese Lopes, técnica em segurança do trabalho. Ana Paula, que é a enfermeira do trabalho, também está conosco. Quando você fala é necessário providenciar essa documentação, a empresa ela elabora isso ou vocês também dão esse suporte para que essas tantas siglas aí que você nos falava sejam realizadas? Como é que funciona?
Nós trabalhamos de duas modalidades. A Geatop, ela tanto realiza a confecção desses documentos, tá? E por opção do empresário, ele fica responsável de estar implementando isso lá. Ou a gente trabalha na modalidade assessoria completa. A gente confecciona esses documentos e a gente está lá semanalmente, mensalmente, dependendo do grau de risco de cada empresa, cuidando para que esses documentos sejam implantados dentro da empresa.
Vale ressaltar que esses documentos são as normas da segurança do trabalho.
Isso, nós temos uma bíblia, Ed, que se chama as normas regulamentadoras. Tá? Então, cada norma, vou te dar um exemplo, a NR6 ela trata especificamente dos equipamentos de proteção individual, que são aqueles que ajudam ao colaborador não adquirir nenhuma doença no trabalho e não sofrer algum tipo de acidente. Se sofrer, amenizar. Uhum. Temos aí como exemplo o cinto para trabalho em altura. Não significa que o acidente não vai acontecer, mas se ele estiver suspenso, preso ao cinto, né, essa queda ela vai ficar atenuada.
Entendi. Bom, aí a gente falava que é importante elaborar, mas não é só elaborar, como você falou, não é para deixar engavetado. A partir de qual momento? Quanto tempo tem a empresa para começar a aplicar isso dentro do
ambiente? A partir do momento que ela registra o primeiro colaborador, tá? E isso vai desde as empresas com um grau de risco maior. Ah, não, só preciso fazer o laudo quem tem as empresas com risco, com ruído, não. Comércio. Tá? Porque assim, ó, existe também, como eu posso te falar, não é só cuidar de ruído, não é só cuidar de fumos metálicos, tem também a parte ergonômica, como eu falei, agora vem com força total para o E-Social. Então, assim, se tu for analisar um bancário tem muitas questões ergonômicas, né? Então, um comerciante que tem um colaborador registrado contrata os laudos e aí ele vai optar por ele cuidar da documentação, ou a gente está lá sempre cuidando, fazendo treinamento, enfim, colocando em prática toda aquela documentação, seguindo todas as normas.
Para nós entender, você falou a questão ergonômica, né? Existem riscos, como é que seria isso para que o nosso ouvinte, o empresário, o colaborador entenda também sobre esses riscos, o que pode ocorrer?
Um laudo ergonômico, ele é bem complexo. Tá? O laudo ergonômico, a gente vai lá analisar desde uma iluminação, a ventilação do ambiente de trabalho,
calor,
a altura do computador, a altura da cadeira, a bancada.
Já estava até aqui me ajeitando na cadeira. É mais ou menos isso,
isso
realmente,
mesmo,
né?
Isso mesmo.
O funcionário está atuando naquele ambiente.
Isso mesmo. Apoio de pés para que aquele trabalho não seja maçante para ele, que não fique em posição e postura inadequada. O laudo ergonômico, ele é um dos laudos mais minuciosos que tem. Né? E isso se enquadra em várias outras situações, em vários segmentos, vamos dizer. Comércio, aonde a postura ela está muito em risco, a postura do colaborador, né?
É mais nessas atividades em que a pessoa está em frente a um computador, empresas é um pouco diferenciado?
Não, empresas, vou te dar um exemplo de empresas. Quem faz carga e descarga, a postura, como tu faz esse movimento de carga e descarga, né? Para não estar tendo nenhum tipo de lesão. Isso também entra na... A análise ergonômica, ela entra em todos os segmentos.
E já falando dessa análise ergonômica, entra na questão dos riscos também de acidentes, né? Porque, não sei se está diretamente ligado, mas é a questão mais da saúde, né? Do funcionário, podemos dizer, individual. Mas outros tipos de acidentes, riscos de acidentes que pode haver num coletivo, não sei se a gente pode falar dessa maneira.
Sim, a gente chama na segurança do trabalho dos arranjos inadequados, né? Entende? Então, assim, ó, tu tens que ter um ambiente de trabalho organizado, porque a gente já presenciou acidentes gravíssimos com afastamento por conta de um ambiente de trabalho desorganizado, tá? E com afastamento de meses e meses. Então, assim, ó, se tu não tens um ambiente organizado, onde tu vá poder... Ah, por exemplo, a gente teve um acidente muito grave com uma empilhadeira. A empilhadeira acabou atropelando um outro colega de trabalho por conta de caixas que estavam, não viu, né? As caixas estavam no meio do ambiente de trabalho. Então, gera muito acidente também.
Uma ferramenta deixada ali no espaço, tropeçou?
Sim. A gente teve um acidente grave com um balde, acredite se quiser. um balde com água.
Aí tem todo, eu creio que dá uma dor de cabeça para o próprio funcionário que acabou se acidentando, mas para a empresa, talvez pior ainda. O que, que a gente pode destacar? Tem alguma sanção que a empresa vai sofrer caso aconteça acidente de trabalho? O que, que a lei diz, né? Ou cada caso é específico?
Cada caso é específico. Nós temos também a CAT, que é a Comunicação do Acidente de Trabalho. Cada acidente de trabalho ou doença relacionada ao trabalho que seja diagnosticado, que aconteça, a gente tem que comunicar, a empresa tem que comunicar diretamente, fazer, hoje em dia, tudo online, o comunicado de acidente de trabalho. Ed, outra coisa muito importante, que a gente fala como segundo passo, todo colaborador, toda função, ela precisa passar por um exame periódico. O que, que é o exame periódico dentro da empresa? Dentro da medicina do trabalho e ajuda também na segurança do trabalho. De acordo com cada função, tem função que é a cada 2 anos, tem função que é anual, tem função que são 6 meses, o colaborador precisa ver quais, passar por exames determinantes para cada empresa, se ele não está, vou te dar um exemplo do ruído, ele é exposto a tantos decibéis, acima do limite, acima de 85 decibéis, o que, que acontece? Vamos cuidar desse colaborador. Ele realmente está usando equipamento? Ele está atenuando esse ruído ou ele está perdendo a audição? Então, é uma das coisas mais importantes também para que não se adquira, neste caso, uma doença relacionada ao trabalho.
Entrando nessa questão de saúde, hoje conversa conosco a técnica em segurança do trabalho, a Cristiane Inês Lopes, e também a enfermeira do trabalho, Ana Paula Longo Rosseto. Entrando nessa questão de saúde, né? O que, que você mais recebe lá se... Esses colaboradores, eles acabam tentando burlar também. Existe alguma maneira que eles fazem? Ah, não, eu gostaria de deixar passar isso. Não sei como é que a gente pode explicar, mas existe esse jeitinho também, não?
Então, os colaboradores, infelizmente, não, às vezes não têm a percepção de que o uso do equipamento de proteção individual vai favorecer muito mais ele do que a empresa. A empresa cobra, geralmente tem um técnico de segurança, ou próprio, né, um responsável que cobra o uso desses EPIs. Só que o funcionário nem sempre quer usar ou deixa pendurado lá o protetor auricular. Então, assim, é para ele, sabe? É a saúde dele. Então, isso é que o colaborador, o trabalhador, ele tem que entender. Uhum. Então, aí o que, que acontece? Quando faz uma audiometria, a pessoa, né, o colaborador não usou o EPI correto, lá o fone de ouvido, aí faz uma audiometria, está com surdez ou com alguma alteração. Ah, já não está escutando em casa. Daí ele já começa com todos os problemas, né, de saúde em função disso. Aí depois se arrepende, ai, por que, que eu não usei? Então isso acontece bastante, por que, que eu não cuidei mais? Por que, que eu não usei uma máscara? Enfim, então vai muito da consciência e prevenção.
Uhum. Uhum. O trabalhador, ele pode sofrer também um tipo de sanção? Ou a empresa só nesse caso? Recai sempre para a empresa, não?
Infelizmente, recai para a empresa. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho, ou seja lá qual for, de repente uma reclamação trabalhista, ele vai em cima do que a empresa não cumpriu, né, em relação a esse colaborador. Quando tu me perguntou em relação aos exames, a gente tem muita resistência do colaborador, mesmo quando o empresário, o proprietário vai lá e agenda com a gente os exames, tu não sabe, a gente tem muita resistência do colaborador ir lá e realizar os exames periódicos, né?
Mesmo sabendo que é a obrigatoriedade da empresa e a empresa paga por tudo.
Por todos os exames.
Mas o que alegam? Não tem tempo?
Vou amanhã, outro dia, deixo para semana que vem e assim vai passando. Então, assim, ó, quando é assessoria, quando é essa outra modalidade aí, a gente vai lá e automaticamente fica piscando lá nos nossos sistemas esse colaborador que está com o exame periódico atrasado. Uhum. Então, a gente vai em cima. Não passa ninguém sem fazer exame. Quando é uma empresa onde a gente só faz os documentos e entrega, e o PCMSO é esse que fala da parte da saúde, aí, infelizmente, a gente não consegue controlar, porque aí não está sobre a nossa responsabilidade, né? Mas a gente quer salientar aqui da importância,
que é
muito importante.
É esse programa de controle médico de saúde ocupacional. E toda empresa deve ter também já lá no início, quando a conversa com vocês, naquele primeiro momento que vocês explicaram.
Com certeza.
Não, e sobre ainda a punição, é claro que tem empresas que fazem a punição para o trabalhador
interno,
que não usa,
né?
Interno. Ah, eu vou dar uma advertência verbal no início, depois uma advertência escrita, pode até
isso
dar
é
uma...
permitido.
É permitido, é permitido. Porque vai prejudicar a saúde dele e vai prejudicar a empresa, né? Se ele não estiver usando um equipamento de proteção individual, por exemplo.
Só rapidamente, isso pode levar também a um desligamento da empresa?
Eu ia complementar isso agora. Uhum. É assim, ó, o primeiro passo é uma advertência verbal. Segundo, uma advertência por escrito, onde vai, né, nome, às vezes até testemunhas de colegas que ele não estava, que o colega não estava usando os equipamentos adequados. É, a gente ainda faz uma terceira, tá, por escrito, e acontece, sim, já aconteceu demissão por justa causa, porque aí tem que ter todo... Só que, assim, não é chegar e demitir, né, o Ed, tem que ter toda uma conversa, tem que ter toda uma estrutura, tem que ter toda uma documentação, fotos, testemunhas, mas já aconteceu, sim, o colaborador ser desligado da empresa por justa causa, por não uso dos equipamentos de proteção individual.
Ou coletivo também, né, porque ele está colocando em risco... outros trabalhadores.
Ah, sim, não a saúde dos outros.
Também.
É necessário que um técnico de segurança do trabalho esteja diariamente numa empresa?
Não, tudo a gente faz um dimensionamento de acordo com o grau de risco da empresa, tá? E de acordo com a quantidade de colaboradores lá, tá? O que acontece? As empresas menores acabam optando por estar chamando uma empresa de segurança e medicina do trabalho para cuidar, né, do que às vezes, que aí já é um serviço completo, onde entra todos os exames, segurança e medicina completo, treinamentos, do que pagar às vezes um técnico para ficar lá cuidando e às vezes não vai fazer todo o trabalho que sempre precisa da parte da medicina também, né? Agora mais do que nunca vai precisar desse acompanhamento global. Por quê? Por conta do e-social. O e-social, a gente até, se a gente tiver oportunidade em outro momento, falar exatamente o que é o e-social e o quanto isso vai modificar a vida empresarial. Vai ser uma mudança bem...
Todas as empresas
todas
têm que
as
seguir.
Empresas. É, vale salientar também que a Ana até iniciou essa fala. Antes de qualquer equipamento de proteção individual, é necessário o empresário, e no caso da gente, as empresas de segurança do trabalho, o equipamento de proteção coletivo. Eu vou te dar um exemplo. Um exaustor é um equipamento de proteção coletivo. Um extintor de incêndio é um equipamento de proteção coletivo. Sabe? Primeiro a gente tenta o quê? Trabalhar no ambiente de trabalho em geral. Cuidar desse ambiente de trabalho em geral. Para depois partir para o equipamento de proteção individual. Por quê, Ed? Porque geralmente é desconfortável. Sabe? Um protetor de concha, onde veda mesmo num dia de calor. Então, assim, o que a gente tenta? Ah, para não precisar usar o ruído, o abafador, vamos então enclausurar algumas máquinas, aquelas que trazem mais ruído, tá entendendo? Então, a gente tenta sempre, inicialmente, o equipamento de proteção coletiva, para depois partir para o equipamento de proteção individual.
Tem muitas empresas que fazem aquela semana interna, agora vocês falam, me ajuda a lembrar o nome, semana interna...
CIPATE.
Isso. Né? Isso está tudo ligado, é necessário também?
Isso, aí tem a CIPATE, tem a CIPA, que é uma comissão interna de prevenção de acidentes também. A CIPA, ela se faz necessária, dependendo também, a gente também faz um dimensionamento de acordo com o grau de risco da empresa e de acordo com a quantidade de funcionários. Quando a empresa tem uma comissão interna de prevenção de acidentes, ela trabalha paralelo com a gente. Ela ajuda muito, sabe? Porque aconteceu um acidente de trabalho, eles ajudam na investigação, eles fazem reuniões periódicas. E a semana interna, às vezes tem gente que faz um dia só, né? Sabe como é que são as empresas? Às vezes elas acabam optando por fazer um dia ou dois dias. O nome verdadeiro é Semana Interna de Prevenção de Acidentes, é a CIPATE, né? Acidente de trabalho. Que aí eles chamam naquela semana vários profissionais, chama médico, chama fono, né? Para trabalhar no amplo...
Prevenção, né?
Na prevenção em geral, né? É legal, a empresa que consegue fazer isso é muito legal.
Importante.
Muito importante.
Falando tudo sobre o acidente de trabalho, existe o programa de prevenção de riscos ambientais. O que que isso está ligado? Quando a gente fala ambiental, o que está ligado aí ao acidente de trabalho? Né? Como é que a gente pode explicar?
Quando a gente fala na segurança do trabalho ambiental, a gente direciona ao ambiente de trabalho. Ele é um programa que ele prevê os riscos. Então ali, ó.
Não tem nada a ver com a questão ambiental, não, de natureza.
Não, não. É no ambiente de trabalho realmente. Aqui, no ambiente de trabalho de vocês, por exemplo. Então aqui, ó. Se a gente for fazer um PPRA aqui, a gente vai prever para vocês em documento todos os riscos que vocês estão expostos. Tá? Claro, quando é administrativo, que é o caso de vocês, os riscos são menores. Tem aqui a parte da ergonomia, né? Mas eu vou te dar um exemplo nas indústrias, nas metalúrgicas. Então, a gente vai lá, analisa, o engenheiro ou o técnico de segurança vai lá e analisa detalhe por detalhe. Tá? É um trabalho bem minucioso. Não se faz documentação nenhuma sem fazer uma visita prévia, né? E aí, analisar a função. Analisar cada função. Cada função tem os seus exames para fazer, cada função tem os seus equipamentos de proteção individual, é analisado função por função. E o PPRA, ele faz uma previsão dos riscos que aquele ambiente vai proporcionar ao colaborador. Outra coisa muito importante que me lembrei agora, é importante que toda empresa faça uma integração, principalmente as empresas que têm um risco maior. Olha, tu vai trabalhar aqui na empilhadeira, a empilhadeira ela te traz esses riscos, né? E treinar.
Claro que pode ocorrer.
Isso, e o treinamento. Treinamento é fundamental.
Uhum.
Treinamento para cada função.
Importante. O tempo é curto
para
falar sobre segurança do trabalho.
É um tema bem amplo.
Então nós iremos finalizando e já fica aqui marcado no dia 28, a gente vai voltar a falar.
Ótimo.
Que é o dia da lembrança...
Das memórias, é mundial, tá? Isso. Uhum. É comemorado mundialmente, em memória às vítimas de acidente de trabalho.
E a gente vai explicar mais também.
Isso.
O que, que é,
aí a gente,
né,
pode aprofundar mais essa parte dos acidentes.
Só para também nós irmos finalizando, quais as consequências que poderão vir, né, por conta de não tomar essas providências necessárias, que é mais ligado que é mais a saúde, que a gente pode ficar com a Ana?
Então, tem vários riscos, né? Tem o de acidente, né, que a Cris falou bastante, e principalmente as doenças do trabalho, né?
Uhum.
Hoje a campeã é Covid, né? Não é, né, de se surpreender, mas temos a perda auditiva, que é muito comum, principalmente porque os colaboradores, os trabalhadores não usam os EPIs, né? Tem cegueira ou perda de visão, as doenças de Laird-Dort, que são aquelas doenças de lesão por esforço repetitivo.
Uhum.
Por exemplo, um frigorífico que está lá passando frango e a pessoa cortando só a asa, só
a
coxa,
né?
Sempre é aquele movimento repetitivo,
tá.
Ele gera muito problema ósseo musculares. Então é muito comum esses problemas, né, nas pessoas. Por isso que é tão importante trabalhar a prevenção,
uhum,
o rodízio, né? Então, hoje eu estou cortando a asa, amanhã
passa
eu estou cortando outra parte do frango, por exemplo, no frigorífico,
isso,
né?
Tudo é importante.
E esse rodízio é obrigatório fazer para não lesionar, né?
Uhum.
Porque, assim, pensa, né? Uma hora, meia hora,
uhum,
ali com
todos
o braço pendurado,
né?
Todos os dias.
8 horas de trabalho.
Uhum.
E em relação às punições, vamos dizer assim, as sanções, o Ministério do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho, hoje eles estão vindo bem pouco, até por conta da pandemia, mas quando eles vêm, fazem uma visita na empresa, eles chegam sem avisar, então lá eles vão olhar todos os ambientes, fazem perguntas, acabam abordando os colaboradores, e a empresa que ela não está, pedem os documentos, pedem a lista de treinamento. Vou dar um exemplo bem rapidinho até, o que que acontece quando há uma reclamação trabalhista, quais são as documentações que qualquer setor público pede, tá? Primeira coisa, os documentos, LTCAT, PPRA, PCMSO, uhum, e a análise ergonômica. Segundo, os exames periódicos em dia. Terceiro, todos os treinamentos. Treinamentos de EPI, treinamentos de NR35, se você trabalha em altura. Todos, NR12, se trabalha com máquinas e equipamentos. Então, assim, ó, geralmente a gente diz que as empresas vivem no risco, essas que não estão se preocupando. Porque qualquer uma visita dessa, ou qualquer uma reclamação trabalhista, qualquer uma denúncia, pode trazer todos esses percalços aí pro empresário.
E além da denúncia, da multa que a empresa vai sofrer, ela está colocando em risco a saúde do,
sim,
seu trabalhador,
com certeza,
né?
Essa denúncia...
O afastamento, né, o Ed, tu tem um colaborador afastado, tu vai gastar o dobro, tu vai ter que ter outra pessoa para estar substituindo ele. Então, assim, essa denúncia...
Eu ia perguntar, quem pode fazer, né?
Qualquer pessoa pode fazer. Uhum. Qualquer pessoa pode fazer. A gente tem denúncias de esposa... enfim, qualquer pessoa pode fazer essa denúncia anonimamente.
Direto para quem? Para a polícia? Para o
Ministério do Trabalho.
Ministério do Trabalho.
Direto no Ministério do Trabalho.
Entendemos. Voltaremos a falar mais sobre esse assunto, que é muito abrangente,
isso,
né? E dia 28 a gente já comentou, e o convite já está feito, já está pré-agendada essa participação da Geatop. Quero agradecer Ana Paula Longo Rosseto, enfermeira do trabalho da Geatop. Obrigado, hein?
Obrigada, Ed, pela oportunidade. Só deixa eu salientar bem rapidinho,
sim,
uma informação. É que, às vezes, o empresário acaba não conseguindo verificar esse problema de saúde, que são as depressões no trabalho.
Uhum.
É difícil de identificar e é um dos campeões em número de afastamento. Então, é muito importante fazer sempre prevenção nesse sentido, com esses problemas,
né,
ocupacionais.
Obrigado,
obrigada, viu?
Obrigado, hein? Obrigado, Cristiane Nese Lopes, técnica em segurança do trabalho da Geatop.
Foi um prazer, a gente nos colocamos à disposição, tá? E só para salientar também, concluir, a Geatop está com grandes novidades aí, tá? E a gente trouxe bastante novidades, a gente quer em um certo momento trazer aqui também, que não só para a gente, mas para a comunidade em geral, tá? Com bastante novidades, exames novos, exames que não tem na cidade, tá? A gente em breve vai trazer novidades para estar sanando a necessidade de todos os, não só empresários, mas da comunidade em geral.
As portas estão abertas.
Muito obrigada, Ed,
obrigado,
pela oportunidade.